A gente fala agora sobre política. Nós estamos ao vivo com o vereador Flávio Mantovani. Olá, vereador, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Olá, boa tarde. Eu que agradeço o espaço para a gente poder falar aqui das políticas públicas aqui da Câmara Municipal de Maringá.
Bom, vereador, o senhor é presidente da comissão que está aí apurando toda essa situação da PPP, da iluminação pública. Como que está o trabalho da comissão?
Pois é, a comissão ela já finalizou o seu relatório, né? Então, a gente, sempre quando alguém nos pergunta, tá, mas por que não entregou ainda, né? A comissão, ela levanta fatos, né? Ela faz uma investigação e depois ela entrega um relatório que ele é encaminhado, cópia ao Ministério Público, cópia para a Prefeitura, enfim, para os órgãos responsáveis. Nesse caso específico, a gente tem três agentes bem distintos. Primeiro é a Prefeitura de Maringá, que somos nós, que pagamos a conta. Depois nós temos a empresa que é a concessionária, né, que é a que ganhou essa licitação para poder tomar conta da iluminação pública. E temos uma terceira parte, que é o verificador independente, que é uma empresa contratada, terceirizada, que deveria, né, ou deve, enfim, analisar esse contrato e ver as duas partes, se as duas partes estão cumprindo aquilo que está no contrato. Só que, diante das nossas oitivas aqui na casa, a prefeitura trouxe uma informação, a concessionária trouxe outra e o verificador independente trouxe algumas e se negou a entregar outras, né? Então, não tem como a gente apresentar hoje um relatório e falar, olha, senhor Ministério Público e Prefeito Municipal, está aqui o relatório com três versões diferentes, né? Então, por isso que a gente está contratando uma empresa terceirizada para fazer o trabalho dessa que não fez, né? Para a gente poder entregar com o resultado correto quem está certo e quem não está.
Então, a Câmara está contratando essa outra empresa, esse seria o processo, e agora?
Esse é o processo. A Câmara já fez todo o procedimento de licitação, já temos a empresa ganhadora. Só falta agora chamar essa empresa aqui para poder conversar com ela, mas enfim, já tem essa empresa que vai fazer esse trabalho. Então, esse trabalho consiste em quê? Além do contrato, porque se fosse só uma coisa jurídica, a gente aqui resolvia. Eu que sou advogado, alguns vereadores também, então é até mais fácil para a gente se fosse só uma questão jurídica, mas não é. A gente está falando aqui de uma questão de engenharia. Então essa empresa, ela tem que ter expertise nessa área de iluminação pública e os engenheiros dessa empresa, todos com responsabilidade técnica, enfim, vão ter que pegar, segundo o nosso chamamento aqui, né, nos bairros onde essa empresa diz que já fez a modernização, já trocou as lâmpadas, vai ter que pegar pontos desses bairros, verificar se aquela iluminação está correta, se o equipamento da marca certa, se a luminosidade que está apresentando é melhor do que aquela antiga que a gente tinha, se o padrão está em conformidade ou se não está. Então não tem como o vereador fazer essa verificação técnica, né? Porque a gente não é engenheiro elétrico. Então por isso que tem essa empresa. Essa empresa vai dizer, falou, olha, porque a empresa aqui na nossa comissão falou que já tem quase 50% da cidade finalizada. Agora você tem até mais. A prefeitura já acha que não dá nem 30%. Então essas informações precisam ser comprovadas por algum órgão independente, uma empresa que vá até o local e faça o trabalho.
E dentro disso que o senhor está explicando, quais foram os principais problemas que vocês identificaram, né? Tem toda essa questão da quantidade de lâmpadas trocadas e tudo mais.
A gente foi até o local da empresa, então, primeiro, lá tinha que ter um painel explicando que é a parte inteligente do processo, né? Então, algumas luminárias de Maringá serão colocadas com pinos, que é a internet das coisas que a gente fala, né? Então, num painel vai estar dizendo, ah, tal lâmpada queimou, não queimou, enfim, essa parte toda que nós somos uma empresa, nós não encontramos na empresa isso, né? Além disso também, a gente tem muita reclamação nos bairros, que as pessoas falam que pedem para trocar uma lâmpada ou fazer algum tipo de trabalho, e aquele prazo de 48 horas, que é o contratual, para que eles possam arrumar, não estão respeitando. Então a empresa fala que não tem chamado nenhum, mas a população continua reclamando e trazendo demandas para a Câmara. Um outro fato também é a não conformidade dos equipamentos. Então você tem lá 3, 4 tipos de lâmpada diferentes no local, e aí num bairro vai lá fazer uma substituição, coloca uma lâmpada da V diferente das outras, com luminosidade diferente. Nós temos também reclamação de alguns locais na cidade onde está muito escuro, ficou pior que estava, né? Então a gente precisa saber disso também, tecnicamente, se é verdade ou não. E uma constatação que pessoas trouxeram para nós é que as lâmpadas antigas, a hora que começava a escurecer, 6 e pouquinho da tarde, elas já acendiam. Essas de LED agora, elas retardam, elas acendem mais tarde, né? Então a gente quer saber, isso é normal? É assim, porque essa parceria foi feita para Maringá ficar mais iluminada e não mais escura. Então esses dados técnicos aí são muito importantes.
E qual deve ser o prazo, né, de trabalho dessa empresa depois da contratação?
Pois é, a empresa tem 15 dias para apresentar o seu plano de trabalho, né? ó, vai começar a bairro tal, 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 tal. E a gente acredita que em questão de 20 dias depois dessa entrega aí, a empresa já consiga fazer essa verificação. Porque, é claro, Maringá é muito grande, mas a gente espera que essa empresa tenha muito funcionário que possa fazer isso da maneira mais rápida possível. Às vezes as pessoas falam, ah, mas essa comissão não ia durar 90 dias? Não, infelizmente teve que durar mais, por conta dessas três versões apresentadas. Só que é muito importante que Maringá tenha essa informação correta e esse relatório seja bem feito, porque a gente está falando de um contrato de 80 milhões de reais que vai ficar por muitos anos na cidade, né? Então, entre aspas aqui, compensa muito a gente ir atrás disso, fiscalizar e saber. Lembrando mais uma vez que ninguém é contra essas parcerias público-privadas. É muito interessante, né? Os contratos não estão errados, o contrato está certo. Quando você faz o contrato com alguém, o contrato, pelo menos, ele fica bem feito. É na execução do contrato é que aparecem os problemas. Então, é nesse ponto específico que a gente está vendo. Na execução do contrato, está sendo entregue aquilo que foi comprado? Se não está, tem que mudar a maneira de pensar.
E o volume de reclamações que vocês recebem continua aumentando? Como que está?
Continua. Geralmente, quando a gente fala na imprensa sobre esse caso, as pessoas mandam mais para nós, né? Então, assim que começou a comissão, falou: peraí, vamos montar um e-mail aqui da Câmara para a gente começar a já pegar, né, essas informações importantes para a gente poder finalizar isso. Então, pessoal, quem tiver reclamação, pode entrar no site da Câmara, lá vai ter um link lá certinho com o banner, você faz sua reclamação. É muito importante, porque tem muitos bairros aí que estão escuros, que estão com problemas nesse sentido, que a gente não sabe, né? Então, você passa num bairro de dia, você não vai saber que de noite está escuro. E as pessoas denunciando, a gente consegue levar isso para a comissão e fala para a empresa arrumar o mais rápido possível. Só entrando o prazo aqui, que a assessoria disse aqui, são 15 dias para apresentar o projeto e são 45 no total para apresentar todas as informações.
Tá certo. E, vereador, o senhor também está na CCJ, né? Como que tem sido o trabalho?
Olha, eu estou no meu terceiro mandato, já por diversas vezes eu sou presidente da CCJ. Quando eu não estou na presidência, estou como membro, enfim. Mas eu estou há muitos anos ali porque sou advogado, tenho especialização em direito público, então eu gosto de ajudar a casa a fazer esses projetos, enfim, e ajudar os vereadores, né? É claro que, como nós temos mais vereadores, começo de mandato, polarização política e mais outros detalhes afins, né, a gente tem muito projeto na Câmara e muito projeto que é inconstitucional, ou seja, ele não passa, né, no jurídico da casa e acaba desembocando ali nas comissões. Então, é claro que a CCJ ela tem um papel fundamental, porque senão projetos inconstitucionais que são inexecuíveis seriam entregues para o poder público, né? E a gente já tem lei demais que não fala coisa com coisa. Então, quanto mais a gente conseguir filtrar isso e entregar boas propostas de lei para o executivo sancionar, melhor.
E quais têm sido os projetos aí que vocês estão debatendo agora na Câmara?
Olha, nesse momento na Câmara aqui a gente tem de importantes, né? Além dos projetos do dia a dia, nós temos aqui na casa a questão da emenda impositiva, né? Que é todo mundo está comentando sobre isso. Emenda impositiva é que o vereador, dentro de um X ali do orçamento, vai falar: eu preciso mandar uma verba X para construir uma creche, um OBS, enfim. Hoje a gente faz isso via requerimento a um pedido para o executivo e a prefeitura faz se ela quiser. Se passar emenda impositiva, por exemplo, o vereador vai ter o poder de falar para o prefeito o que é que ele tem que fazer, mas, obviamente, que tem que ter projeto, o prefeito tem que falar que tem viabilidade, enfim, né? Esses são alguns trâmites. Ou também aqui, alguns trâmites internos da casa, né? Inclusive por proposição nossa, a gente está fazendo ajustes, tanto na CCJ como no regimento interno. Muitos projetos, quando chegam na sessão, eles estão redondinhos, já passou pelas comissões. Aí vem algum vereador, faz um substitutivo, faz uma emenda, desconfigura todo ali o projeto. E, por exemplo, eu que sou da CCJ, eu tenho que, em 5 ou 10 minutos, olhar um texto de lei e falar se ele está apto ou não para poder ser votado. E é impossível isso, né? Então a gente quer que todos esses projetos, quando tem alguma emenda que desconfigure o seu projeto original, que ele possa voltar para as comissões dar um parecer positivo sobre isso. Isso são ajustes técnicos que fazem a Câmara Municipal andar melhor. Então nós não temos demanda represada na CCJ nem nada, a gente acelera que é para poder tocar aí os projetos, e são muitos projetos, né? Em todas as áreas.
E na sua avaliação, né, como vereador que já passou por outros mandatos, como tem sido esse ano com mais vereadores?
Olha, eu acho que as propostas legislativas, elas são similares, né? É claro que a gente tem mais polarização política, então alguns projetos de lei tomam esse viés de polarização política e acabam dando briga no plenário, porque ninguém concorda e vira uma confusão, né? Então isso tem se acentuado, digamos assim, nesse mandato agora. Mas, tirando isso, né? A Casa tem discutido bons projetos de lei, né? Assim como no mandato passado, tem vereador que é de bairro, tem vereador que gosta de escrever texto de lei e é jurídico, que é o meu caso, tem vereador que é de opinião, né? Que se mantém a achar ruim uma coisa ou não, enfim. Então, são várias pessoas pensando de maneira diferente. Eu, no meu primeiro mandato, eu entrei aqui muito bravo, falei, como é que pode ter vereador assim, assim, assado, né? Aí depois que você está na Câmara, você entende que cada vereador especificamente defende um nicho que o elegeu. Você pode até não concordar com aquela linha de raciocínio, mas ele está defendendo ali a sua parcela da sociedade. Então essa pluralidade de maneiras de pensar é o que faz o parlamento, né, onde você vai falar, né, onde você vai falar, que faz com que o parlamento discuta as ideias e faça a Maringá avançar. Tem muita coisa que não cai na prova? Óbvio que tem, mas tem muita coisa boa também.
Em relação aos seus projetos, vereador?
Pois é, eu tenho bastante, né? Eu sempre atuo na causa animal e também fortemente no direito do consumidor. Um projeto nosso dessa semana agora, aliás, são dois, né? Um é do aplicativo, das entregas de aplicativo, né? Que a gente está proibindo que as pessoas exijam que o entregador entre em condomínio, sobe lá no apartamento para entregar. Isso vira uma tragédia, as pessoas não querem, enfim, né? É algo também que pegou muito. E um projeto que a gente está discutindo, que ia ser votado hoje, a gente pediu para adiar para poder costurar melhor o texto, é o que fala da logística reversa de uniformes, né? Então, a gente tem três pontos principais aqui. Primeiro, a gente fala das concessionárias de serviço público, Copel, Sanepar, essas empresas que trabalham a serviço da prefeitura, a serviço da Copel, Sanepar, não tem política reversa de uniformes. Então, você vê pessoas circulando na rua usando droga com camisa da concessionária. Você vê pessoas tentando entrar nas residências para roubar com camisa da concessionária e da prefeitura também. A gente acompanha na imprensa. Você lembra que alguns meses atrás uma criança foi sequestrada porque a mulher estava com uma roupa da saúde e foi na casa da pessoa e sequestrou uma criança. Aqui em Maringá a gente tem casos de pessoas roubando fio em poste com a roupa da prefeitura, batendo nas casas para invadir com roupa da prefeitura. Por quê? Porque não tem uma política reversa sobre isso. Não tem, Maringá não tem logística reversa de uniformes. Isso gera um passivo ambiental muito grande. Pouca gente se dá conta, mas uma das piores coisas para o meio ambiente são os tecidos jogados. Se você vai no fundo de vale, por exemplo, uma outra questão que está dentro dessa são os uniformes escolares. Então, eu sempre faço filmagem em fundo de vale para conscientizar as pessoas e sempre eu encontro camisetas escolares sem uso da cidade de Maringá, tênis da prefeitura sem uso das crianças jogado fora, mochila, aquilo que você pode imaginar. Por quê? Porque as pessoas, eu não vou usar porque não me serviu, eu troquei de escola, sei lá, e joga fora. Por quê? Porque não tem uma política pública disso. E até quando a parte da imprensa fez uma matéria sobre isso, alguns pais entraram arrebentando, aonde já se viu ter que devolver o uniforme depois, e não sei o quê e tal, né? Mas nas escolas particulares, por exemplo, quando você troca o seu filho de sala ou aluno, é muito comum as mães venderem uma para as outras ou trocarem os uniformes que são usados, não tem problema nenhum. Eu não estou falando aqui para se utilizar um uniforme que já foi usado muitas vezes. Eu estou falando de política reversa. Política reversa é, olha, peguei para meu filho, não serviu, não vou usar, não deu certo, devolve para que outra pessoa possa usar. Eu não estou falando para você pegar aquela coisa velha, surrada e usar de novo. Não é isso. E aquilo que está velho, surrado, que você não está usando para dormir ou sei lá o que mais, você tem que devolver na prefeitura para que ela possa dar a destinação correta. Nunca jogar no lixo. Aí tem gente que acha, não, mas é meu, eu ganhei, não vou usar e vou jogar no lixo. Então está errado. Primeiro, você não faz essa moda circular rolar, você não faz a entrega correta desse resíduo pela questão ambiental. Você tem crianças precisando de uniforme enquanto tem uniforme novo jogado no lixo. Tem cabimento torto? Não tem, né? Só que essa discussão é muito séria, é muito pesada, inclusive teve que tirar o projeto hoje, gente brigando com isso, servidor algum tão brabo também por causa do projeto, porque ele cria sanções ali para o servidor que fizer mau uso do uniforme, enfim, né? Então são questões delicadas, mas de extrema importância. Uma hora alguém vai ter que falar, e eu coloquei esse projeto em pauta.
Tá certo, vereador. Mais algum ponto que o senhor queira destacar em relação a esses assuntos que a gente discutiu aqui?
Olha, só agradecer aí a você sempre aí dando essa colher de chá para que a gente possa explicar dos nossos projetos. É interessante que a gente fala com o tempo aqui, né? Para poder explicar para as pessoas de maneira detalhada tudo aquilo que funciona na Câmara. E é claro que a gente está aqui no nosso gabinete, a gente com os nossos projetos de lei, sempre focado em uns temas que a gente gosta muito, mas o nosso trabalho também é aquele trabalho de engrenagem que faz a Câmara Municipal trabalhar. Então a gente fica muito feliz quando a imprensa divulga aquilo que nós estamos fazendo, sobre o aspecto da informação, né? Porque tem muita coisa ruim, e quando o vereador coloca, a imprensa bate, e está certo que tem que bater mesmo. Só que a gente tem levado muita sorte, porque aquilo que a gente faz é com embasamento jurídico, né? Então eu sempre digo que a gente faz as coisas com quebra de paradigmas, né? Quando você quebra paradigmas, você gera uma confusão, uma revolta de algumas pessoas. Eu sempre cito aqui quando nós proibimos as carroças em 2017. A gente tinha 652 carroças emplacadas, todas com criança em cima da carroça, fora da escola, usando droga, mexendo com coisa errada na rua, e as pessoas achavam normal. Ah, mas meu avô tinha 8 anos de idade e também pilotava numa carroça e trabalhava. E as mães falavam, ah, mas escola não dá mais futuro. Aí depois daquela lei, com muita briga, com muita confusão, houve uma quebra de paradigma, ou seja, uma mudança de pensamento. Hoje, se eu perguntar para qualquer pessoa na rua se ela acha que é correto ter criança fora da escola em cima da carroça, não, você está louco, impossível. E parece que a gente está falando de 30 anos atrás, não é? É 2017.
Tá certo, vereador, isso aí. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista, uma ótima tarde.
Obrigado.
Nós conversamos com o vereador Flávio Mantovani, falamos sobre a questão da Comissão da Iluminação Pública na Câmara e os projetos que estão sendo debatidos no Legislativo.